5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu.
Bem-vindos, amigos da Arativo. Estamos aqui para a primeira edição do 5 Paradas. Programa novo aqui na Audiativo. Eu, Carlos Vinícius, estou mais uma vez acompanhado do meu querido amigo Pedro Werneck. Lembrando que o 5 Paradas vai ocupar o espaço que estava tendo o Planeta Esporte. O Planeta Esporte vai continuar existindo como um programa à parte, né? Um programa mais especial. E o 5 Paradas vai se dedicar a falar das 5 principais ligas.
Próxima parada, Espanha. Próxima parada, Inglaterra. Próxima parada, Itália. Próxima parada, Alemanha. Próxima parada, França.
Pedro, já dá aí o cumprimento pro pessoal.
Fala, galera. Pois é, programa novo, nos moldes que você já conhece. A gente vai trazer as 5 principais ligas, mas hoje é uma parada só, é só Portugal. E aí, para falar dos 4 jogos que aconteceram pelas quartas de final da Champions League.
Beleza, Pedro. Então não vamos perder tempo não, porque aconteceu muita coisa, muita surpresa, muito gol. Abre parênteses, calma, torcedor do Barcelona, fica aí, fecha parênteses. E vamos começar falando de Atalanta e PSG.
Próxima parada, Atalanta 1, PSG 2.
A Atalanta que jogou duro com o PSG, Pedro. Você viu esse jogo, eu não pude ver, tenho que confessar, no dia eu acabei tendo compromisso. Mas olha só, cara, a Atalanta deu muito trabalho pro PSG. Por mais que o PSG tenha tido 63% de posse de bola contra apenas 37% da Atalanta, tenha finalizado incríveis 17 vezes contra 9 da Atalanta, sendo 6 no gol contra 4.
Pois é, Carlos, bom começar falando com esse jogo, porque apesar de ter tido uma virada no fim, foi o jogo mais normal. O único jogo em que o favorito ganhou, com um placar normal, nada de tão diferente, porque depois a gente vai falar de cada maluquice, né? Mas é realmente, a Atalanta jogou muito bem. O esquema de sempre, com 3 zagueiros, um esquema muito intenso. No finalzinho do jogo, mais fechada, passou a ser praticamente uma linha de 5, com os alas recuando. Enquanto o PSG teve vários desfalques, Verratti fora, machucado, Di Maria suspenso, Mbappé começou no banco por conta de uma lesão, e aí colocou o Neymar como uma espécie de falso 9 flutuando pelo meio, com o Sarabia na ponta esquerda e o Icardi na direita. E não deu muito certo, o Sarabia costuma jogar mais pelo lado direito, ficou meio perdido na esquerda, o Icardi não sabia o que estava fazendo ali pelo aquele lado direito, e realmente as coisas só fluíram para o PSG quando fez as substituições no segundo tempo. O começo da partida foi muito equilibrado, mas a Atalanta saiu na frente no primeiro tempo, gol do Pazalic aos 25. O Neymar perdeu um gol feito, uma tabela que dele com o Icardi foi muito boa. Ele saiu na cara do gol e acabou perdendo. E o PSG realmente com muita dificuldade de criar, sem Verratti, Di Maria, Mbappé. Realmente ficou muito, o Neymar ficou muito sobrecarregado.
Cara, eu acho que se o PSG fosse eliminado, se não tivesse acontecido aquele milagre, entre aspas, né? Porque não foi tão milagroso assim, foi até bastante natural a virada no final. Mas se não tivesse sido a virada, cara, talvez o Neymar fosse criticado depois desse jogo, né? Caso o PSG tivesse sido eliminado. Porque ele teve chances, é verdade, que ele que criou, né? Ele jogou praticamente sozinho, acho que nenhuma injustiça falar assim. Porque você vai ver os melhores momentos, todos os lances são do Neymar, né? E ele criando o lance, é importante destacar. Mas ele acabou perdendo muitas oportunidades, como você mesmo destacou, cara.
Pois é, Carlos, ele seria com certeza criticado, talvez um pouco injustamente, mas é aquilo, né? Ele criou as chances, mas ao mesmo tempo ele não podia perder. E aí até aquele momento, ele perdeu no primeiro tempo uma numa tabela que ele cria, mas ele sai cara a cara e perdeu um gol que é muito raro ver o Neymar perdendo. No segundo tempo, ele também cria um lance, recebe dentro da área, tenta bater de canhota e vai muito mal. Teve um outro também que ele, acho que ainda no primeiro tempo, que ele recebeu, poderia ter batido pro gol, tentou um passe, acabou saindo muito fraco e a defesa afastou. Mas aí, mais pro final do jogo, ele ganhou auxílio. Aos 60 minutos entrou o Mbappé, aos 72 entrou o Draxler e aos 79 entrou o Choupo-Moting. Com esses três jogadores, o PSG mudou completamente. O Mbappé encostou no Neymar, os dois começaram a tabelar, a armar o jogo juntos, o Mbappé fazendo muitas jogadas individuais. E aí os gols foram sair já lá nos acréscimos. O primeiro aos 90, que foi um lançamento do próprio Choupo-Moting para o Neymar, que tocou de primeira para o Marquinhos abrir o placar. E depois aos 93, o Neymar dá um passe sensacional, quebrando a defesa para o Mbappé. O francês joga para o meio para o Choupo-Moting virar o jogo. E realmente, você falou de como seria diferente, o Neymar seria criticado, o Mbappé seria criticado, porque ele entrou bem, mas acabou também perdendo um gol feito logo depois dele entrar. Então realmente, já que o PSG conseguiu a virada, e por muito mérito desses jogadores, não vão ser criticados, pelo contrário, vão ser muito elogiados.
É, lembrando que o Neymar foi eleito aí o principal jogador com a maior nota, né, 8,5 no SofaScore. E o Choupo-Moting, cara, é aquilo, né? O cara é craque, decidiu, deu uma bela assistência pro Neymar, né, que depois ele jogou pro meio, Marquinhos chegou fazendo, e aí no finalzinho ele fez o gol da classificação, o primeiro gol dele nessa Champions League, cara. Ele fez 16 jogos na temporada e fez 6 gols com a camisa do PSG. Já tá na lista de dispensa, mas ele mostrou que, cara, pô, ele mostrou que fez o gol mais importante aí, talvez, da história do PSG, cara. Dá pra pensar que o Choupo-Moting é craque ou não? Tô empolgado apenas.
Carlos, acho que você tá empolgado, mas realmente ele provou o valor dele. É, não sei se o PSG vai repensar a situação do Choupo-Moting, mas se não repensarem, eu acho que ele cavou uma vaguinha em um time de alto nível da Europa. Talvez ele estivesse rumando para um time menor do campeonato francês ou algo do tipo. Quem sabe agora acha um mediano na Premier League, um time que lute por Champions no campeonato espanhol. Eu acho que vão aparecer mais possibilidades para ele, Choupo-Moting. E eu queria falar mais do Neymar. Você disse que no SofaScore ele foi jogador com a nota mais alta, e não só lá, ele foi eleito o melhor da partida pela UEFA, e depois foi eleito também o melhor jogador da semana pela UEFA, superando Thomas Müller, superando também o Upamecano, zagueiro do Leipzig. Vários jogadores que se destacaram muito, mas o Neymar foi eleito melhor entre eles. E outro recorde que o Neymar criou foi de dribles certos em um jogo de Champions League. Foram 16. O Neymar fez o que quis com a defesa da Atalanta. Ele deu duas canetas espetaculares. Lembrou muito, apesar dos gols perdidos, lembrou muito aquele Neymar realmente alegre. Neymar até dos tempos de Santos. Ele botou o Moicano que o pessoal pediu e jogou como aquele menino Ney.
É, mas o Moicano, vamos falar a verdade, Pedro. Moicano meio safado, né, cara?
Eu também achei.
O meu cabelo tá mais perto do Moicano do que o do Neymar.
Pois é, eu acho que ele forçou nessa do Moicano. O pessoal tava esperando aquele Moicano descolorido, alto, estilo Léo Moura, que ele tinha no começo da carreira. Acabou que foi um Moicano meio mais ou menos. Mas vamos dar um desconto, porque o cara jogou muita bola, né?
Verdade. O Pitiaro tava mais conservador, porém o futebol estava ousado, como tem que ser sempre o menino Neymar. Menino não, né? O adulto Ney, que todo mundo torceu aí por ele. E a Atalanta, cara, a gente tem que falar também da campanha da Atalanta na Champions League, porque ela foi a segunda no grupo C, ficou atrás apenas do Manchester City, fez 15 gols e sofreu 18. É, sofreu mais gols do que fez, cara. É diferente, né, ver um time chegar assim tão longe com a campanha em relação aos gols sofridos tão alta. Mas a gente tem que destacar que 5 foram para o Manchester City e 4 foram para o Dinamo Zagreb. A Atalanta fez 9 jogos no total aí na campanha da Champions League. Eu acho que deixou um gostinho de quero mais no pessoal que não acompanha o campeonato italiano, não é mesmo, cara? Porque jogou muita bola a Atalanta.
Exatamente, a gente tem que lembrar, como já trouxemos aqui em podcasts, nos pré-jogos, que a Atalanta foi o primeiro time da história a perder os 3 primeiros jogos na fase de grupos e mesmo assim se classificar. Então por isso tomou tantos gols, porque começou completamente perdida, mas teve uma recuperação sensacional. Nas oitavas de final atropelou o Valencia com tudo que tem direito, e contra o PSG foi muito bem, sai de cabeça erguida. No primeiro tempo a Atalanta foi até superior, porque tirando os lances isolados do Neymar, a Atalanta criou mais chances. E no segundo, acabou se fechando mais, e aí você pode criticar, mas eu acho que a Atalanta sentiu um pouco a parte física. Inclusive no final do jogo, o Freuler se machucou, teve que continuar em campo porque não tinha mais substituição. E aí acabou ficando ali no ataque, só fazendo número. E além disso, o PSG criava muito pouco no início do segundo tempo, então a Atalanta parecia confortável. Só que conforme as substituições foram acontecendo, o PSG foi crescendo e a Atalanta foi sentindo peso. A Atalanta é menos time que o PSG no papel. O salário do Neymar paga todos os jogadores da Atalanta, sem exagero, é realmente maior do que o salário de todo o elenco do time italiano. Então a Atalanta tá de parabéns só de ter dado tanto trabalho pro PSG. E a tendência é crescer, né? Porque chegar nas quartas de final da Champions é algo que é muito importante, inclusive lucrativamente. Terminou mais uma vez no top 4 do campeonato italiano, vai disputar outra Champions, talvez cheguem mais reforços, então realmente essa Atalanta está caminhando numa direção muito legal para se tornar uma potência do futebol italiano.
Vamos torcer, cara, vamos torcer porque a Itália está precisando. Já está ficando chato esse negócio da Juventus ganhar toda vez, né, cara, todo ano. E agora, vamos, só antes da gente falar do Leipzig e do Atlético, queria destacar mais uma vez o menino Neymar. Menino não, um adulto, né, tem que me acostumar. O Neymar, cara, eu acho incrível, porque eu tinha que destacar isso aqui, não poderia terminar esse jogo sem falar disso, do mapa de calor dele, né, cara? Como é que pode? Quando o jogador é especial, ele joga bem pelo meio, pela esquerda, pela direita, não tem isso de pé ruim, não tem isso de lado ruim, não é mesmo?
Sim, sensacional. O Neymar, o Tuchel escalou ele ali como uma espécie de falso 9, mas que na verdade era assim: Neymar, você joga onde você quiser. O Icardi vai te auxiliar pela direita, o Sarabia pela esquerda, você faz o que você quiser. E ele tomou conta do meio de campo, jogou onde ele queria, produzindo as jogadas por todos os setores. E eu acho que o PSG, ele chega muito esperançoso para a semifinal, porque por mais que não tenha jogado tão bem, sabe que vai ter o Mbappé desde o início do jogo e o Di Maria voltando de suspensão. Se o Neymar já jogou tanto, sem nenhum companheiro à altura, agora que ele vai ter dois que jogam em altíssimo nível, a tendência é que esse PSG cresça muito de produção.
Perfeito, Pedro. Agora vamos passar para o próximo confronto, Leipzig e Atlético de Madrid.
Próxima parada, Leipzig 2, Atlético de Madrid 1.
O Leipzig fez o... cometeu o crime, como é que a gente diz, né, Pedro? Era menos favorita, era zebra e concretizou essa zebra, conseguiu surpreender a equipe do Atlético de Madrid com um gol no finzinho, cara. Lembrando que o Leipzig teve 57% de posse de bola contra 43% do Atlético de Madrid, deu 10 finalizações contra 9 e acertou o gol 4 vezes contra 3 da equipe do Simeone.
Carlos, a gente falou, né, no pré-jogo que essa era a partida mais equilibrada, né? Dois times com temporadas muito parecidas, terminaram na mesma posição nos seus respectivos campeonatos, dois times que empataram muito durante o ano, e o que a gente viu foi realmente uma partida equilibrada. Como a gente esperava, o Leipzig começou propondo mais jogo, nesse esquema bem ofensivo, que são três zagueiros, sendo que dois deles são laterais, dois volantes que na verdade são meias atacantes. O Leipzig foi pra cima, mas no primeiro tempo o jogo ainda teve um equilíbrio muito grande. No segundo que o jogo foi realmente ficar mais quente e a coisa mudou de cara.
E quem mudou a cara dessa classificação, né, desse jogo, foi o garoto Tyler Adams. Ele que é cria do New York Red Bull, mostrando que esse sistema de times da Red Bull tem dado muitos frutos, cara. Na minha opinião, é o grupo que comanda o time de futebol, né? Time de futebol mais responsável em termos de finanças e também um projeto mais sólido do que os demais. Tudo bem, Manchester City já ganhou uma porrada de título, PSG ainda mais, mas, cara, eu acho que a Red Bull vem para ficar no futebol, inclusive no Brasil.
Pois é, o que parece, Carlos. Inclusive, outro reforço de uma filial que chegou ano que vem, o Leipzig vai ter o Huang, que se destacou pela equipe do Red Bull Salzburg. Vamos ver como que ele vai se sair no campeonato alemão. E aí, como eu falava dessa mudança do jogo no segundo tempo, o Leipzig veio com tudo. Logo no início do segundo tempo, abriu o placar com o Dani Olmo, um jogador que a gente elogiou muito no nosso pré-jogo, né? Com o cruzamento do Sabitzer, que foi outro atleta que a gente trouxe no pré-jogo como um destaque do Leipzig. E aí o Atlético se viu obrigado a abrir mão dessa maneira mais defensiva de jogar. Colocou o João Félix no lugar do Héctor Herrera, passou o Llorente, volante, que estava jogando no ataque, para o meio. E o João Félix mudou completamente o jogo. O garoto português começou a criar chance atrás de chance, sofreu um pênalti, converteu o pênalti, e aí parecia, o Atlético vai virar esse jogo. É só continuar jogando dessa forma. Colocou o Morata no lugar do Diego Costa e a gente estava nessa expectativa. Agora vai pro Atlético, né? Realmente entrou no jogo. E em vez disso, o Atlético resolveu se retrancar de novo, chamou o Leipzig pro seu campo. E aí, meu amigo, aos 88 saiu o gol do Leipzig, merecidíssimo, porque foi o time mais valente que quis continuar jogando e não queria que o jogo fosse pra prorrogação. E aí, por isso, o Simeone recebendo muitas críticas, e com razão, porque uma coisa, Carlos, é o Simeone se retrancar contra o Barcelona, contra o Manchester City, contra o Bayern de Munique. Agora, o Leipzig é uma equipe inferior tecnicamente ao Atlético. Em vez dele começar o jogo com João Félix e Morata, que são mais técnicos no ataque, bota o Diego Costa e o Llorente para fazer uma função tática, de marcar ali, de voltar para marcar e tal. O Diego Costa que vive uma fase muito ruim, mas a gente sabe que é muito brigador. Então as decisões do Simeone mostram que o que ele queria era empatar essa partida, porque no tempo em que ele foi para cima, ele foi muito superior ao Leipzig. E a sensação era realmente, se tivesse continuado nessa pegada, o Atlético teria vencido com facilidade esse jogo. Então o Simeone tem sim que ser criticado, ele tem muita moral, mas é o que eu falei, uma coisa é atuar dessa forma que a gente se acostumou contra as equipes grandes, contra uma equipe inferior não tem por que fazer isso.
É, Pedro, o Simeone já estava preparado para dar aquele discurso feito, né? Do famoso a gente soube sofrer para se classificar. O problema é que a classificação não veio, e não veio, na minha opinião, com o mérito da equipe do Leipzig, que realmente mereceu passar, cara. Eu acho que você concorda comigo, correto?
Concordo, muito por essa maneira de atuar. É isso, o Atlético quis jogar futebol durante 10 minutos. Nesses 10 minutos fez um gol e poderia ter feito até mais. Nos outros 80, ele quis deixar o time alemão com a bola, e o time alemão é muito técnico também. E, inclusive, Carlos, eu falava dessa questão do Simeone, e o presidente, depois do jogo, deu uma afirmação que eu achei muito infeliz. Ele falou o seguinte, né, direcionado aos torcedores: Simeone é quem escolhe o time. Se você não gosta, então compre um clube, construa seu próprio time e escolha os titulares. Aí eu acho isso muito absurdo, Carlos, porque independentemente de quem é o técnico, pode ser o Guardiola, o Klopp, o Simeone, pode ter anos de experiência à frente do clube. Seja quem for, tem que aprender com as críticas. Então, se tá toda a imprensa, toda a torcida reclamando, pedindo um time mais ofensivo, dizendo que esse comportamento nesse jogo foi inaceitável, então cabe ao Simeone ouvir as críticas. É óbvio que ele tem muita moral, não tem que ser demitido nem nada do tipo, mas repensar, pô, será que eu não poderia ter saído com o João Félix e o Morata jogando no ataque? Coisas assim. Então, essa afirmação do presidente, ah, não vou repensar nada, eu faço o que eu quero, o Simeone faz o que ele quer, eu acho que não ajuda em nada o Atlético.
Também acho que não, cara, porque na minha opinião esse era o ano para o Atlético chegar mais uma vez às finais, né? Nem que fosse apenas a semifinal, né? Mas já seria um feito muito grande. Porém, deu mole e acabou eliminado para a equipe do Leipzig, que jogou muita bola. Agora a gente passa para o próximo confronto, Pedro. E cara, vamos respirar. A torcida do Barcelona, fica calma que tá na hora da gente falar de Barcelona e Bayern de Munique.
Próxima parada, Barcelona 2, Bayern de Munique 8.
Então, Pedro, Barcelona e Bayern, Bayern e Barcelona, cara, 8-2. Segundo o Vidal, o Bayern não ia jogar contra uma equipe qualquer da Bundesliga. E a verdade é que o Barcelona não pegou um Osasuna, pegou um Bayern de Munique. E aí deu ruim, né, cara?
Pois é, Carlos. Eu posso só fazer um complemento em relação ao último jogo para a gente dar mais uma respirada, um negócio que eu esqueci rapidinho. Já falando de campeonato alemão, então, né? A gente teve o Vidal dando essa alfinetada na Bundesliga. E eu queria destacar, na verdade, o trabalho do técnico Nagelsmann, do Leipzig. Porque olha só, na primeira temporada dele de Bundesliga com 29 anos, ele levou o Hoffenheim da 15ª posição à 4ª posição. No ano seguinte, com 30 anos, levou o Hoffenheim à Champions League. Aí no terceiro ano dele de Bundesliga, ele foi pro Leipzig e terminou o campeonato em terceiro. E agora no quarto ano de Bundesliga, ele termina em terceiro de novo e leva o Leipzig à semifinal da Champions. Então, que trabalho fenomenal do Nagelsmann e também um trabalho fenomenal do técnico do Bayern de Munique, Hans Flick.
Pode continuar falando do Hans Flick.
Então, o Hans Flick, né, que realmente mudou a cara desse Bayern, que começou a temporada mal com o Niko Kovac, se recuperou completamente, virou uma máquina de fazer gol, Bayern jogando muita bola e atropelou o Barcelona. Então o Vidal vai ter que repensar o que ele falou, porque eu acho que a liga que é muito subestimada é justamente a Bundesliga. a liga que teve maior média de gols por jogo esse ano, uma liga muito competitiva, e aí os espanhóis e os ingleses muitas das vezes demonstram uma soberba absurda e ficam chamando, né, lá fora de Farmers League, Liga de Fazendeiros, e aí usam isso para falar do campeonato alemão e do campeonato francês. E olha só a semifinal, dois franceses e dois alemães. Então tá na hora dos espanhóis e dos ingleses deixarem essa soberba de lado e reconhecer que os outros países também têm muito futebol. E eu acho que isso diz muito desse Barcelona, que não sabe o que faz, que acha que pode colocar qualquer treinador, contratar quem quiser, ficar se reconstruindo toda a temporada, não faz um projeto sério e acaba tomando um 8-2 do Bayern de Munique. Porque, Carlos, a prática é, se você olha para a temporada, o time do Bayern é, de fato, 4 vezes melhor que o do Barcelona.
É, cara, e para mostrar como é que esse placar não veio do nada, eu trouxe algumas estatísticas aqui. Posse de bola 50-50, é verdade, bastante equilibrado, mas prestem atenção nisso. Finalizações, 7 do Barcelona e 26 do Bayern. Agora que fica mais interessante ainda, ó. Finalizações no gol, 5 do Barcelona e 14 do Bayern. Cara, eu não me recordo de tantas finalizações assim no gol, de já ter visto, né, em alguma estatística. O Ter Stegen ficou ali praticamente treinando contra os atacantes do Bayern, né, cara? E os atacantes do Bayern levaram a melhor pra cima do goleirão do Barcelona, que é um baita goleiro.
Pois é, foi praticamente isso, um treino dos atacantes do Bayern de Munique. Lembrou muito 7-1 contra o Brasil na Copa do Mundo, e eu acho que isso diz muito do futebol alemão em si. Porque eu acho que nenhum outro país do mundo tem tanto uma filosofia de verticalidade no futebol. Então o Bayern de Munique é uma equipe que quer o gol a todo momento, que não para de atacar, perde a bola, já sai para recuperar na mesma hora. Então tem muitas equipes de qualidade que poderiam vencer o Barcelona, mas eu acho que nenhuma faria o que o Bayern de Munique fez. É algo muito característico desse time, que está sempre buscando o gol. E aí, Carlos, nos primeiros 20 minutos a gente tinha um jogo. A gente tinha um jogo de futebol. A gente viu o Bayern sair na frente, o Barça empatar logo depois com um gol contra do Alaba. A gente viu o Barça quase virar o jogo num cruzamento do Messi que ninguém desviou e acabou pegando na trave. Depois dos 20 minutos, não teve mais jogo de futebol. Teve realmente uma aula do Bayern de Munique e o Barcelona só assistindo. Eu acho que, apesar de na superioridade imensa, o Barça poderia ter feito uma partida mais parelha, porque errou muito nesses 10 minutos, entre os 20 e os 30. Ele toma o segundo gol do Bayern de Munique, numa saída de bola errada, da pressão dos alemães, e em vez dele começar a abrir um pouco mão da posse de bola, dar uns chutões para frente até a equipe se recuperar, ele continuou fazendo a mesma coisa. Os atacantes saíam, tocavam para os volantes, volante voltava para o zagueiro, zagueiro voltava no Ter Stegen não tinha o que fazer, acabava dando um passe na fogueira, o Bayern recuperava e fazia o gol, fez 3 gols em 10 minutos, e aí no segundo tempo já não tinha mais jeito, Griezmann entrou no lugar do Sérgio Roberto e foi mais uma vez nulo, então realmente não tem palavras para esse vexame que foi o Barcelona.
Inclusive, Pedro, o terceiro gol, se não me engano foi o terceiro, o gol do Gnabry, foi incrível a jogada do Bayern, né, cara, porque o jogador já recebeu a bola, já fazendo o lançamento por elevação, sabendo onde é que o Gnabry ia ir, né, cara? Como é que ele ia se posicionar. Isso que mostra como é que é importante você ter um elenco solidificado, o elenco que você já se conhece, né? Em vez de simplesmente ficar remontando a cada temporada.
Exatamente, Carlos. Eu queria realmente destacar isso que você falou e aí trazer até alguns números interessantes. Eu dei uma pesquisada um dia desses, posso até inclusive um dia fazer um podcast só sobre isso, da relação títulos de Champions e o quanto os times gastam. E você vê que a grande parte dos ganhadores de Champions são times que gastam muito dinheiro 2, 3 temporadas antes do título e dão sequência àqueles jogadores que foram contratados. E o Bayern é especialista em fazer isso, porque ele sempre mantém uma base, são reforços pontuais, enquanto o Barcelona toda a temporada está se remontando porque erra nas contratações e aí contrata mais um monte de gente e não dá sequência para ninguém. Para você ter noção, desde o seu último título de Champions League, o Barcelona gastou 206 milhões de euros por temporada. Já o Bayern de Munique, desde o seu último título, gastou 82 milhões de euros por temporada. Não à toa, todo ano tem um time competitivo, mesmo que não vença o título. Ele gasta muito menos do que o Barça, do que o Real Madrid, do que o Manchester City e consegue um sucesso muito parecido. Inclusive, para quem diz que o Bayern gasta tudo na Bundesliga, e só ganha porque é muito mais endinheirado. Nesse período de tempo, o Bayern de Munique gastou inclusive menos dinheiro do que o Borussia Dortmund.
Tá aí, tá dizendo pro pessoal de casa, Mais um mito caindo, graças ao nosso querido amigo Pedro, mostrando que fez o dever de casa direitinho. E agora é minha vez de mostrar que também fiz o dever de casa, Pedro, porque eu tenho que destacar que o Bayern, nos últimos 19 jogos, ele venceu todos e fez 64 gols. Sabe o que isso significa? 3,3 gols por jogo. Nessa partida, o Lewandowski deixou dele também, o 14º. São 14 gols, 5 assistências e 5 assistências em 8 jogos nessa Champions League. Já o Coutinho, cara, o Coutinho do Barcelona, emprestado no Bayern, fez 2 e ainda deu uma assistência.
Sensacional a participação do Coutinho, fez o que quis quando entrou no jogo. E Carlos, uma curiosidade, né, que saiu esses dias, que tem uma cláusula da contratação do Barcelona, do Coutinho, que se ele ganhar um título de Champions League tendo contrato com o Barça, mesmo não estando no clube, o Barcelona tem que pagar 5 milhões de euros ao Liverpool. Então, se o Bayern sair vitorioso nessa Champions, o Barça ainda vai se ver obrigado a dar mais dinheiro pro Liverpool pela contratação do Coutinho. Um negócio muito esquisito, como vários outros que o Barcelona faz. Em relação ao próprio Coutinho, eu destaco: o Barcelona gasta uma fortuna no Griezmann para botar ele para atuar numa posição que nunca fez na carreira de ponta esquerda. Já o Coutinho, que eles contrataram na temporada anterior, praticamente não colocaram naquela posição que é a preferida dele. Coutinho ganhando sequência, eu acho que estaria titular até hoje no Barcelona e seria muito mais útil do que o Griezmann. São muitas decisões erradas da diretoria. É uma coisa inacreditável. Desde que o Luis Enrique saiu, péssimas escolhas de treinador. O Barcelona, eu acho que é o seguinte, Carlos. Você pode querer um técnico que mantenha a filosofia do clube, aquela mesma do Cruyff, do Guardiola, de toque de bola, naquele esquema 4-3-3, e é isso que você quer? Então vai alguém que tenha essas características, vai atrás de um treinador que foi formado no Barcelona, né? Que passou pelo clube, ou que seja um estudioso desses caras, que leve essa filosofia no seu futebol. Ou então, se esse time não tem mais qualidade para jogar dessa forma, vai atrás de um treinador de nome que possa colocar o esquema que ele quiser, jogar da maneira que ele quiser e se afirmar dentro disso. Por exemplo, se contratasse o Klopp. Não estou dizendo que o Barcelona conseguiria, mas o Klopp pode atuar da maneira que ele bem quiser e vai ser respeitado porque tem muito nome. E o Barcelona não traz nenhuma das duas coisas. Traz técnicos que nem carregam essa filosofia, mas também não tem nome suficiente para mudar o estilo do Barcelona. Ficam tentando jogar de uma maneira que não é que eles estão adaptados. Então as escolhas são muito esquisitas. Contratam jogadores que não se justificam. Por exemplo, o Griezmann, é o que eu falo assim, o Griezmann é um grande jogador, mas faltou planejamento, porque para que vai trazer o Griezmann para colocar numa posição que ele não sabe jogar? Se é para trazer ou trazer ele para a ponta esquerda, ou então trazer ele e traz um técnico e fala: olha, como é que a gente consegue encaixar o Griezmann, o Suárez e o Messi, qual pode ser o esquema de jogo? Falta pensar o Barcelona. O Barcelona parece que faz qualquer coisa, sai contratando quem aparece no mercado, traz o técnico que quer e não pensa no que está fazendo como faz o Bayern de Munique.
Cara, e se o Barcelona mudar, talvez essa mudança pode não passar pelos pés de Lionel Messi e também do zagueiro Piquet, cara. Que história é essa, cara? O Barcelona perdendo dois jogadores que são espinha dorsal dessa equipe?
Pois é, Carlos. O Piquet deu uma declaração bem pesada, né, depois do jogo. Falou que tá tudo errado, que o Barcelona chegou ao fundo do poço e que se a mudança tiver que passar por ele, que não tem problema nenhum, que ele pode deixar o clube. Eu achei até uma declaração, apesar de pesada, bem madura, de reconhecer que tá dando tudo errado e que se ele é um dos culpados, então ele pode sair do time, pode virar reserva, o que for, pelo bem do clube, que ele tem muito carinho. E o Messi, segundo o repórter Marcelo Beckler, que foi quem noticiou inclusive a saída do Neymar, então é uma fonte muito confiável, ele disse que o Messi já informou que quer deixar o clube. E aí, Carlos, eu acho que é o seguinte: já saiu notícia inclusive de que o Barcelona fez uma proposta pelo Neymar. Para mim isso é um indício do seguinte: tem duas opções para o Messi ficar no clube. Ou o presidente Bartomeu renuncia ao cargo, já que ele tem grandes problemas na relação com o Messi, ou então ele faz exatamente o que o Messi quiser. E aí vai trazer o Neymar, vai trazer o Lautaro, vai trazer todo mundo que o Messi pedir para ele contratar. Porque é isso, o Messi quer que mude tudo, ele sabe que tem muita coisa errada, então para ele ficar no clube, eu acho que vai ter que ser do jeito que ele quer.
Cara, e agora eu vou criar polêmica aqui. Porque você falou que o Messi pode fazer algumas exigências, né, para ficar e tal, se o presidente não renunciar. Mas, cara, você acha que seria saudável, por exemplo, o Messi falar: eu quero esse, esse e esse, E é isso, coloca eles para jogarem junto comigo. Você acha que é saudável o Messi ser o dono do clube para além do campo? Ou você acha que isso aí é mais um indício realmente de que a situação, do que o momento no Barcelona está muito estranho e a administração está metendo os pés pelas mãos porque um jogador de futebol não pode ser maior do que o time, independente de ser o Messi, de ser o Cristiano Ronaldo, de ser o Neymar? Você acha que isso mostra como o Barcelona é uma bagunça ou você acha que o Messi faz certo?
Eu acho que mostra como é uma bagunça. Para mim, o que falta para o Barcelona, o que seria importante, seria trazer um técnico que tivesse muito peso, que pudesse falar o que quiser para os jogadores, brigar, decidir, barrar quem tiver que ser barrado. Um técnico realmente capaz. Por exemplo, se o Barcelona traz o Guardiola de volta, eu acho que é uma coisa que acalma o Messi. Vai tirar a responsabilidade dele, porque vai ter um técnico que tem nome, que pode tomar as decisões que ele quiser e os jogadores vão confiar. Agora, o Messi já não confia no presidente. E aí traz um técnico que não é da confiança dele, não sei o que, o Messi fica desmotivado. Então acho que tá tudo errado mesmo no Barcelona. Outra coisa que eu queria destacar de negativo dessa gestão é que a gente viu, por exemplo, no jogo do Leipzig, o Dani Olmo fazendo um gol e jogando muito bem. Dani Olmo é revelado pelas categorias do Barcelona. E aí o Barça deixou sair para o Dinamo Zagreb da Croácia, onde ele foi se destacar. E não é o primeiro, vários jogadores na atualidade. Bellerin, lateral do Arsenal, poderia se titular nesse Barcelona. Eric Garcia, o zagueiro do City, que pode ser até que volte para o Barcelona, mas não muda o fato de que deixaram o jogador sair. Cucurella, lateral esquerdo do Getafe, que já deve ser vendido para o Chelsea. O próprio Dani Olmo, o Adama Traoré, atacante do Wolverhampton. O Barcelona vai perdendo vários jogadores da sua base que poderiam ser muito importantes no elenco. Então você vai analisando todas essas questões e você vê que tem algo muito errado na gestão do Barcelona, muito errado.
É, cara, e só fazendo um complemento aí pro que você falou, o Dani Olmo, não é que ele não ganhava chance no time titular, né, no time profissional, melhor dizendo. É que ele não ganhava chance na base, ele era reserva da base do Barcelona, cara. E agora ele tá aí destruindo pela equipe do Leipzig, semifinalista da Champions League, coisa que o Barcelona não conseguiu mais uma vez.
E deixa eu fazer um comentário aqui rapidinho, uma curiosidade. Você sabe que o time que o Messi está mais próximo, pelo que dizem os jornais, é a Inter de Milão, né? E nesse momento está passando aqui as semifinais da Europa League, Inter de Milão e Shakhtar, e a Inter está atropelando 4-0. Lukaku acabou de fazer um gol, Lautaro fez dois. Então, se o Messi está assistindo esse jogo, eu acho que isso pode reforçar a vontade dele de sair.
É, vocês não trazem o Lautaro para jogar junto comigo? Tudo bem, vou jogar junto com ele. Messi pode jogar essa daí, cara, para a diretoria do Barcelona. Aí agora falando um pouquinho do técnico que tem sido especulado, né? O principal técnico que tem sido especulado no momento é o Ronald Koeman. O Koeman, não sei muito bem, confesso que o holandês não é meu forte. Mas ele que é um jogador histórico, ex-jogador do Barcelona histórico, ele que deu a primeira Champions League para o Barcelona, dá para falar assim, né? Entre aspas, fazendo o gol de falta lá contra a Sampdoria em 1992, o gol que decidiu aí a primeira Champions League do Barcelona. E além disso, ele foi o zagueiro com o maior número de gols na carreira, Pedro. Fez 250 gols em 759 jogos. Ele que passou pelo Groningen, pelo Ajax e PSV, todos da Holanda. O Barcelona e também o Feyenoord da Holanda. Já como técnico, ele esteve à frente do Vitesse, Ajax, PSV, esses três da Holanda, assim como o AZ Alkmaar e o Feyenoord, né, esses cinco da Holanda, o Benfica de Portugal, o Valencia, onde ele ganhou uma Copa do Rei, e o Southampton e o Everton da Inglaterra, dois times ingleses. Atualmente, ele é o técnico da seleção inglesa. Então é isso. Além de uma Copa do Rei, ele também conseguiu três títulos holandeses no comando aí das equipes da Holanda, Pedro.
Só uma correção, Carlos, é que você falou seleção inglesa, mas é a seleção holandesa, acho que você só se
É, perdão,
confundiu.
perdão. É isso mesmo, Pedro.
Mas, ô Carlos, não é um técnico tão vitorioso. Acho que o Barcelona poderia tentar um cara de mais nome. Porém, eu acho que ele se aplica àquela filosofia, um cara que passou pelo clube, que vem dessa escola do Cruyff, do Guardiola, que gosta dessa maneira de jogar com a posse de bola. Então, acho que por esse lado é uma decisão acertada. Acho que é um nome melhor do que foi o Valverde, melhor do que foi o Setién. Não é perfeito, mas já é um avanço.
É, cara, um nome realmente bastante identificado com o clube, né? Tem sua história lá. E eu queria falar um pouquinho mais disso, cara, que eu fiquei encucado. Como é que o cara é zagueiro e faz tanto gol? Tudo bem, batia falta e tal, bola parada. Mas caramba, 0,3 gols por jogo durante a carreira, né? Do início até o final. É muita coisa, cara. Você já viu um zagueiro marcar tanto gol assim? Ele é o Rogério Ceni da zaga.
Pois é, Carlos. Hoje se fala muito do Sérgio Ramos, né? E aí falam como o Sérgio Ramos é histórico por ser um zagueiro artilheiro. E de fato é, mas não é o primeiro. O que o Coleman fez realmente foi espetacular durante a carreira. Quando você me passou esses números antes da gente gravar, eu fiquei realmente assustado. Fiquei, caramba!
É, cara, um negócio absurdo aí, o maior zagueiro artilheiro da história do futebol. Mas como técnico, como você ressaltou, eu acho que ainda tem que comer um pouco de arroz e feijão para treinar o Barça. Pelo menos nome de peso ele é, porque é um jogador histórico do Barcelona. Pronto, torcedor do Barcelona, agora você pode voltar a ouvir o programa, pode voltar a aumentar. A gente vai mudar, a gente vai falar de City e Lyon.
Próxima parada, Manchester City 1, Lyon 3.
City e Lyon que fizeram um jogo também bastante interessante, Pedro. O City teve 71% de posse de bola contra 29% apenas da equipe francesa, deu 18 finalizações contra 7 e deu 7 finalizações a gol contra 6. O interessante é que dessas 18 finalizações da equipe do Pep Guardiola, do Manchester City, apenas 3 foram grandes chances, enquanto do Lyon também foram 3 grandes chances. Quer dizer, deu mais do dobro de finalizações e teve a mesma quantidade de grandes chances. Porém, fez um golzinho apenas enquanto o Leão fez três.
Outro jogo muito surpreendente, Carlos, demais. A gente conversou isso no pré-jogo, você me perguntou. Eu te perguntei, na verdade, né? Se o Lyon vencer do Manchester City é mais surpreendente do que o 8-2 do Bayern no Barcelona? E por um lado, obviamente, não é tão impactante quanto. Esse 8-2 vai entrar para a história, eu não acho que esse Lyon e City seja um jogo que vai entrar para a história do futebol ou da Champions League. Foi só uma zebra, como aconteceram várias outras. Por outro lado, se você olha para as temporadas, é o que eu falei no pré-jogo, é mais aceitável falar que o Bayern é 4 vezes mais time do que o Barcelona do que falar que o City é 3 vezes mais time do que o Lyon é 3 vezes mais time do que o City, por exemplo. Porque assim, o Lyon terminou em sétimo no campeonato francês, fez uma temporada muito abaixo da expectativa do time dentro da Ligue 1, e na Champions vem eliminando todo mundo, tirou a Juventus de Cristiano Ronaldo, tirou o Manchester City de De Bruyne.
É, cara, mas eu tenho que dizer que, na minha opinião, teve alguns errinhos de arbitragem, né, cara? Tiveram alguns errinhos de arbitragem. O gol do Lyon, como eu disse, na minha opinião, foi irregular. O jogador fez a falta ali para cima do. Ou melhor, o jogador estava impedido, né? Ele participou da jogada. Na minha opinião, ele participou sim. E o pênalti também, que não foi marcado para a equipe francesa, porque, na minha opinião, foi pênalti. É verdade que, se você somar, menos um. Mais um gol acaba também 3-1, porém a gente sabe que na prática nem é assim, né, cara? Na prática, às vezes você levar um gol em determinado momento atrapalha muito. Assim como você sofrer um gol, talvez no começo da partida, não seja um problema tão grande. Mas, sinceramente, pro City deu tudo errado, cara. Até o Ederson falhou, e aí o Sterling, que foi o craque, é o craque do time, né? Um dos craques aí ao lado do De Bruyne, ele também perdeu um gol incrível feito. Mais pro finalzinho da partida, no momento que tava 2-1 pro Lyon. Deu tudo errado, cara. A arbitragem não errou sozinha, não.
Para contar um pouco mais da história dessa partida, então, Carlos, primeiro tempo a gente viu um City sem criatividade, parando na fortíssima defesa do Lyon, que joga com três zagueiros que foram muito bem, inclusive, e o Lyon saindo na frente com o um gol do Cornet, na primeira metade do primeiro tempo. Aí pro segundo tempo, o City voltou melhor, aos 56 entrou o Mahrez no lugar do Fernandinho, o City abriu mão dos três zagueiros, mais pra frente eu vou falar um pouco melhor disso. E aí o time ganhou profundidade. Aos 69 o Sterling fez uma jogada sensacional, deu pro De Bruyne e ele fez o gol. Mas aí o City deu uma desligada depois de empatar. O Dembélé colocou o Lyon à frente aos 79, naquele lance um pouco polêmico. Logo depois o Jesus fez uma jogada espetacular, deixou o Sterling de frente pro gol, sem goleiro. E o Sterling, que talvez tenha sido o melhor do City em campo, perdeu de uma maneira bizonha. Eu acho que depois desse lance deixa de ser o melhor em campo, porque realmente foi inaceitável, mas até ali vinha muito bem. E aí o time se destabilizou de vez, o Dembélé ampliou e o jogo terminou 3-1. Mas agora, Carlos, realmente o City tem um azar enorme em Champions League, para além de erro ou não de arbitragem. Esse gol que o Sterling perdeu, eu acho que se ele recebe aquela bola 100 vezes, ele faz 99 e só perderia essa que ele perdeu. Foi realmente algo inacreditável. Agora pelo lado do Guardiola, aí que eu ia falar desses três zagueiros, o Guardiola resolveu espelhar o esquema do Lyon. Ele tirou o Foden, que jogou na última partida, colocou o Eric Garcia zagueiro. E aí, Carlos, é assim, eu respeito demais o Guardiola, acho o melhor técnico da história do futebol, mas não dá pra entender um pouco essas decisões, porque é assim, se você olha dentro do campeonato inglês, raramente o Guardiola abre mão do esquema dele 4-3-3 lá que a gente tá acostumado. Por exemplo, o Guardiola enfrenta o Wolverhampton, ele não abre mão desse esquema dele. Ele joga dessa mesma maneira. Porque quando ele enfrenta o Lyon, sétimo colocado do campeonato francês, ele precisa mudar o esquema, espelhar o esquema do adversário. Eu acho que o City na bola, do jeito que sempre jogou, conseguiria ganhar esse jogo tranquilamente e melhorou muito depois que ele abriu mão do zagueiro e colocou um outro ponta. Então realmente são decisões que não dá muito pra entender. Contra o Real Madrid, ele colocar o Foden de falso 9 pra melhorar a pressão alta e tal, completamente compreensível, o Real Madrid. Mas contra o Lyon, será que fazer o básico não era mais garantia de classificação?
É, Pedro, deixa eu fazer uma provocação aqui, cara. É porque, vamos falar a verdade, o City joga no campeonato fraco, cara, não tem rival. Aí quando chega pra jogar jogo decisivo contra o Lyon, acontece esse tipo de coisa, cara. Em compensação, o Lyon só faz jogo importante.
gostei da provocação, Carlos.
Porque falam muito, né, que PSG não chega na Champions League porque só pega baba na França e tal. Agora ele chegou e não chegou sozinho, cara. Pela primeira vez na história a gente tem dois franceses aí nas semifinais da Champions League. Assim como dois alemães, que a Alemanha desde 2014 tem mandado muito bem no futebol, cara. Em todos os aspectos, na verdade, né? Eu queria destacar também, cara, a gente vai se aproximando já do finzinho do programa. Tem que falar dos brasileiros do Lyon, né? O Bruno Guimarães e, na minha opinião, principalmente Marcelo e Marçal, que foram super seguros na zaga, e ninguém fala disso, cara. Dois zagueiros brasileiros, né? Na verdade, um zagueiro e um lateral esquerdo que jogou improvisado como zagueiro, né? Nem dá pra falar improvisado, porque arrebentou. E, cara, não existiu o Manchester City ofensivamente. Tudo bem, Sterling foi bem, tal, Jesus, tal, De Bruyne, mas a verdade é que os brasileiros da zaga do Lyon, assim como Bruno Guimarães, fizeram mais um partidaço.
Pois é, Carlos, importante destacar os brasileiros e, para além deles, o outro zagueiro, Denayer, que teve uma passagem curta pelo Manchester City, inclusive, foi muito bem. O Aouar, meio-campista que você destacou no pré-jogo, fez uma partida espetacular com e sem a bola. E o meu preferido jogador, para mim, foi o melhor em campo, foi o ala esquerdo, Cornet, que não só fez gol, mas marcou muito. Um nome muito interessante para outros clubes europeus ficarem de olho.
É, cara, eu inclusive acho que o Manchester City devia contratar ele, cara. Porque foi a terceira vez que o Manchester jogou contra o Cornet, né? E ele já fez 4 no Manchester, cara. O Manchester City nunca venceu o Lyon na história. E o Cornet marcou gols em todos os jogos.
Não sabia dessa estatística, olha, realmente. Então é pra ficar de olho no Cornet, jogador muito interessante, porque ele começa como ponta, mas nesse esquema de três zagueiros ele atua como um ala e foi muito bem na parte defensiva também. Lembro que o Bayern de Munique fez com o Alphonso Davies, o canadense, pegou um ponta e transformou em lateral esquerdo.
Perfeito, Pedro. A gente já vai chegando agora nessa que é a última parada, né? É a parada da despedida, dá pra falar assim, né? E eu queria te agradecer, cara, mais uma vez, pois foi muito bacana fazer esse programa com você. Eu acho que hoje o programa rendeu bastante, cara. O torcedor do Barcelona não gostou, não, mas eu gostei.
Última parada.
Eu também agradeço, Carlos. Muito legal fazer mais um programa com você. Acho que rendeu demais. O assunto é muito bom. Champions League é sensacional. Foi um jogo melhor que o outro. Eu passaria 5 horas fazendo o programa aqui. Infelizmente, a gente tem que fazer um programa de 40 minutos. Mas lembrar também o pessoal de casa, Carlos, que a gente vai fazer essa semana de novo o pré-jogo lá no Instagram, audioativo.eco, terça e quarta, meia hora antes dos jogos, eu e você vamos fazer aquela live trazendo tudo sobre essas partidas.
Beleza, Pedro. A gente vai fazer os palpites depois, mas eu já vou aproveitar e te perguntar logo, cara. Quem é que passa pra final? Fala aí, dá sua opinião.
Olha, eu vou no óbvio, vou em PSG e Bayern de Munique. Eu fui ousar uma vez nos palpites, né? Eu falei que achava o Bayern muito favorito, muito mais time, mas que eu apostava no Barcelona. Passei vergonha total. Então agora eu vou ser mais cauteloso e pra mim passam Bayern e PSG.
É como disse o Leonardo lá no pontapé da semana que vem. Olha, já tô avançando pro futuro. Como disse o Leonardo no pontapé da semana passada, cara, você virou meme, não vou mentir não. Mas eu tô achando que vai dar Leipzig e Bayern, final alemã. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, nosso coordenador Gabriel Colares. E também muito obrigado, pessoal aí de casa. Eu fui o Carlos Vinícius, acompanhado do Pedro. E esse foi o 5 Paradas.
Cinco. 5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu.